Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço anual de fusões e aquisições. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Dimas Menha, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Ambima. Por favor, senhor Dimas, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, bem-vindos. A gente vai começar seguindo o material que foi disponibilizado aos senhores. Então, na página 2, a gente tem alguns destaques. A gente gostaria de chamar a atenção para o número de operações que avançou em relação ao ano anterior e em relação a 2015, retomando para níveis similares aos níveis de 2014. A maior parte dessas transações ocorreu com volumes abaixo de 500 milhões, e a gente vai mostrar as implicações disso também ao longo da apresentação. Em continuidade aos anos anteriores, a maior parte das operações continuam sendo para aquisições de controle. E, neste ano, o setor de energia elétrica foi o maior responsável pelo volume, tendo 17,8% das transações, com um montante de aproximadamente R$ 25 bilhões. Se a gente puder passar para a página 3, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a retomada consistente no número de transações de fusões e aquisições em 2017. Após quedas no período de 2013 a 2015, a gente vê claramente que de 2015 a 2017, paulatinamente, o número de transações foi retomando. O número de 2017, como a gente mencionou anteriormente, foi um nível bastante próximo ao nível de 2014, 143 transações contra 146 em 2014. Apesar disso, o volume continuou aquém dos anos anteriores. Se a gente puder passar para a página 4, aqui eu queria destacar um pouquinho a questão dos volumes. Nessa página, fica o destaque para o maior número em transações de até R$ 500 milhões, que representaram aproximadamente 64% do volume de transações, do número de transações de 2017. Aproximadamente 10% a mais do que o visto em 2015. Também cabe destacar que a menor participação de transações acima de 10 bilhões, com apenas uma no ano, que representou aproximadamente 11% do volume. Esse é um importante fator quando a gente analisa o volume total de transações do ano. Para fins de referência, em 2014, nós tivemos 6 transações acima de 10 bilhões, que representaram 52% do volume daquele ano. Então, aqui a gente gostaria de chamar a atenção dos senhores que o número de transações foi bastante positivo em 2017, mas que o volume de transações ele está muito mais atrelado a situações pontuais, a grandes transações, que puxam realmente o volume do ano. E em 2017 a gente teve apenas uma transação acima de R$ 10 bilhões. Então, se a gente puder passar para a página 5, a gente tem as 10 maiores operações do ano de 2017. Como mencionado, a transação da Eldorado com a Paper Excellence foi a maior transação do ano, com R$ 15 bilhões. As demais todas estavam abaixo dos 10 bilhões. No conjunto, essas 10 principais transações de 2017 representaram quase 49% do volume total de transações do ano de 2017, com aproximadamente R$ 67 bilhões transacionados nessas 10 maiores. Se a gente puder passar para a página 6, aqui a gente vê, como mencionado anteriormente, os setores em destaque. O setor de energia elétrica foi responsável por aproximadamente 18% do volume das transações, com aproximadamente 25 bilhões de reais, e um número de transações e com 17 transações, ou aproximadamente 12% do número total de transações. Enquanto que o segundo colocado, o setor de papel e celulose, teve um volume de 15 bilhões de reais, representou 11% do volume total, com apenas duas transações, sendo que uma delas foi de 15 bilhões, portanto, a outra foi pela diferença. Então, aqui também cabe destacar que, quando a gente olha volume, grandes transações impactam bastante o ranking. Mas a gente gostaria de reforçar o ponto de que, em número de transações, a gente tem visto uma retomada consistente ao longo dos anos. O setor financeiro também nessa página foi o terceiro maior contribuidor no volume de transações, com aproximadamente 14 bilhões e 10% do volume total. Se pudermos passar para a página 7, a gente vê então a participação dos investidores, dos fundos de private equity nas transações. Em termos de números de transações, 2017 foram 21 transações com private equities, enquanto que 2016 foram 24 transações. Mas quando a gente olha o volume, a gente vê que houve um volume bastante díspare, principalmente nos investimentos, sendo que 16 foi 27 bilhões e meio e 17 foi aproximadamente 10 bilhões. Isso também corrobora o nosso ponto de que grandes transações trazem um impacto significativo nos rankings de volume, e a gente continua vendo, então, uma participação bastante grande de private equities em transações no Brasil. Se pudermos passar para a página 8, aqui é uma constante. Se a gente olhar os anos anteriores, majoritariamente as transações são pagas em dinheiro, em caixa. Isso continua com 79% das transações de 2017 contra 77% das transações de 2016. E a participação das transações cujo o meio a forma de pagamento foram ações permanece estável nos 11%. Pudemos passar para a página 9. Vemos também a manutenção da finalidade dos negócios como sendo aquisição de controle. 111 bilhões em 2017 contra 129 bilhões em 2016. Quando olhamos como participação relativa, em 2017 estamos falando de 80% contra 72% em 2016, mas ainda assim vemos que é uma predominância bastante grande em anos anteriores também. Se pudermos passar para a página 10, vemos que 46% das transações, ou 64 bilhões aproximadamente de volume, foram empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras. Isso a gente vê uma continuidade de anos anteriores. Esse indicador permanece constante. Vemos também transações entre empresas brasileiras atingindo um volume de 37%, ou 50, aproximadamente 52 bilhões de reais. Empresas estrangeiras vendendo para empresas brasileiras aproximadamente 11 bilhões de reais, ou 8% do total. E aquisições entre empresas estrangeiras com volume de 12 bilhões, ou uma participação relativa de 9% do total. Colocamos também uma série histórica com relação às transações. Como a gente comentou, o ano de 2017 teve 37% de transações entre empresas brasileiras. A média 2013 a 2017 é de aproximadamente 29%. As transações estrangeiras comprando empresas brasileiras, como a gente mencionou anteriormente, está bastante em linha. 2017 foram 46%, a média do período 2013 a 2017 é de 48%. E as diferenças ficam em empresas estrangeiras vendendo para empresas brasileiras e aquisição entre empresas estrangeiras. Quando a gente olha a origem do capital das empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras, o ano de 2017 mostrou uma predominância por Europa, muito em vista de algumas transações específicas, que ficou em 51%, ante uma média 2013 a 2017 de 43%. As transações envolvendo Estados Unidos e Canadá em 2017 foram aproximadamente 25%, ante uma média de aproximadamente 33%. E os demais contribuidores, a gente tem também um destaque de Ásia, que em 2017 representou 23%, ante 19% em 2013 a 2017. Na página 11, nós colocamos então o ranking das instituições financeiras pela Anbima e uma comparação também com o ano de 2016. Com isso, eu encerro a apresentação e abro para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado.
Bom dia, Dilma, tudo bem? Queria perguntar sobre um pouquinho mais sobre 2018. Quais são as expectativas de negócios e de que forma talvez no segundo semestre, por conta de eleições, pode afetar o mercado, o cenário assim, para as transações de M&A?
Perfeito, muito obrigado, Fernanda. Fernanda, a gente tem visto um ano de 2018 bastante ativo. Acho que a tendência que a gente viu de 2015 a 2017, esperamos que se mantenha. Com relação às questões deste ano, sejam elas eleições e outros temas, certamente vão ter um impacto no ano, em relação ao calendário do ano, momentos de transação. Mas, quando a gente fala de transações de M&A, a gente está falando de transações estratégicas. E, eventualmente, as oportunidades também são um fator preponderante para que o mercado permaneça saudável.
Mas aí, em relação até, por exemplo, algum tipo de delay em fechamento de negócio, contas de eleições, talvez não vindo dos estratégicos, mas dos investidores financeiros?
Olha, é difícil a gente responder essa pergunta. O que a gente pode dizer para você é que existem as perspectivas nossas, como a Anbima, são positivas para o ano. A gente vê um ambiente favorável de negócios, uma retomada considerável de 2015 a 2017. Esses pontos, é claro que vão passar e as tomadas de decisões podem sim ter impactos de eleições. A gente ainda não sabe quem serão os candidatos, ainda tem muita incerteza no cenário. Tendo dito isso, a gente acredita que as discussões vão permanecer e o mercado provavelmente deve manter então essa trajetória.
E só mais uma dúvida, esses dados de 2017 já contabiliza, por exemplo, a operação de Liquigás e Ultragaz que não foi aprovado pelo CADE? Porque isso deve ter entrado no número de 2017, foi quando foi o anúncio, né?
Vamos verificar e a gente retorna para vocês. Eu não
Tá
tenho
ótimo.
a informação pronta.
Tá bom, obrigada.
Obrigado a você.
O senhor Hernani Fagundes, do ECI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dimas. Bom dia aos colegas. A minha questão é sobre a origem do capital, né? Olhando aí os dados, os dados mostram que os europeus e os asiáticos, imagino que mais os chineses aí, ganharam espaço aí no na questão de aquisição de empresas brasileiras no ano passado. Como que vocês veem o interesse dessas duas regiões geográficas no Brasil e se, de certa forma, os americanos estão perdendo um pouco de espaço ou de interesse pelo Brasil para esse ano de 2018 e que motivos a gente teria aí para esse desinteresse aí da América do Norte pelo Brasil.
Obrigado. Olha, a gente viu que a participação das companhias europeias foi praticamente metade das aquisições das empresas brasileiras por estrangeiras em 2017, mas também, como a gente ressaltou anteriormente, é um resultado pontual, tendo em vista que as principais transações do ano passado da Eldorado e do Campo Roncador envolveram companhias daquele continente. Então, aqui, a gente talvez não faça essa... tem a mesma perspectiva de alteração, talvez tenha sido muito mais motivos pontuais. A gente continua vendo bastante interesse das três regiões que você mencionou, seja ela América do Norte, Ásia e Europa, e aqui o que vai ser determinante realmente vão ser as oportunidades e o volume envolvido em cada uma delas.
Entendi. Muito obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Maria Luísa Silgueira, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Dimas, bom dia. Vocês falaram aqui dessa questão do volume menor, né, das transações, de mais transações abaixo de 500 milhões e também do crescimento de estrangeiros nos últimos anos. Os estrangeiros estão fazendo operações menores, é isso? Ou essas operações menores ainda estão concentradas nas transações de brasileiro para brasileiro?
Obrigado, Maria Luísa. Essa é uma questão que a gente gosta de reforçar, que ela é pontual. Ela é muito atrelada às oportunidades. Então, vou te dar alguns exemplos para que você, eventualmente, tenha essa leitura. A transação da Eldorado, com a Paper Excellence, foi uma transação de 15 bilhões, foi a maior delas. Então, foi uma transação com um estrangeiro, que foi a maior do ano. No ano de 2016, a gente teve duas transações também acima de 10 bilhões, sejam elas a transação da nova transportadora do Sudeste, um ativo da Petrobras com a Brookfield, de aproximadamente 17 bilhões, e a BMF Bovespa com a CETIP.
Uhum.
Foi uma transação de 12 bilhões. Então, a gente teve em 2016 tanto uma transação internacional como uma transação local sendo bastante relevante. A questão é pontual, é o ativo que for transacionado, eventualmente a gente tem grandes ativos ainda no Brasil de propriedade de empresas brasileiras, muitas vezes você tem também estrangeiros saindo do país, vai ser uma questão circunstancial, como a gente faz questão de ressaltar, uma ou duas transações podem alterar significativamente a participação dos compradores neste ranking, bem como os volumes. Então, a gente continua com a perspectiva de que há interesse das diversas regiões e os volumes eles indicam o que aconteceu no ano em questão, não necessariamente um maior ou um menor interesse futuro.
Tá. Dimas, e tem alguma análise que dá para a gente fazer desse aumento aqui de pagamentos em dinheiro? Ou se 16 e 17 destoam muito do histórico?
Eles destoam, na verdade, em termos de volume, você vai ter uma diferença por conta também das diferenças de volumes históricas, mas, em geral, há uma predominância do pagamento em dinheiro. Então, aqui a gente tem 79% contra 77%,
uhum.
Isso historicamente se mantém. Tá? Você pode até olhar no absoluto e ter uma diferença, mas por conta do volume total. Quando você olha realmente a tendência disso, ele fica sempre em números muito próximos.
Tá. Tá ótimo, obrigada.
O senhor Ângelo Pavini, do Blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Bom dia. Eu queria perguntar a respeito ainda da perspectiva para esse ano, se existe alguma expectativa de algum setor que tenha mais operações ou algum tipo de investidor de algum país, se existe alguma tendência para esse ano em termos de participação também de estrangeiro. E também um pouquinho sobre a participação dos private equities, que parece que está um pouquinho mais discreta esse ano. Queria saber também o que aconteceu.
Oi, obrigado. Com relação à participação dos private equities, vou começar pela sua última pergunta. A gente viu 21 transações no ano passado, contra 24 no ano de 2016. E também um mercado de IPOs bastante mais ativo. Então, em 2017, nós tivemos 10 ofertas contra um ano de 2016 com uma oferta. Talvez isso tenha um impacto, é provável que possa ser o caso. De qualquer maneira, a gente continua vendo esse mercado de private equity bastante ativo, seja nas compras, seja na venda das empresas. Quando a gente pensa no IPO, muitas vezes são saídas também para os private equities. É que eles não computam, então, na transação de fusões e aquisições, eles acabam sendo uma saída por mercado de capitais. Isso você pode ter sempre um balanço. A depender do momento, você pode ter um momento no qual o mercado de capitais está mais forte e, portanto, facilita a saída desses investidores via mercado de capitais, ou um mercado de capitais mais fechado, nos quais esses investidores vão buscar, talvez, oportunidades de vendas para outras empresas. Poderia, por favor, repetir suas outras perguntas?
É sobre quais setores que você acha que tem mais potencial aí para operações, também da origem dos recursos, se vai ter mais investimento chinês, que tem um comentário que os chineses estão atuando mais na compra de empresas para ter maior interesse. Queria saber um pouquinho a tua visão sobre isso.
Obrigado. Aqui a gente reforça também, está muito atrelado às perspectivas de 18 que a gente comentou anteriormente. É difícil a gente fazer uma previsão, mas a gente vê que tem realmente os indicadores macroeconômicos estão mais sólidos. Portanto, a gente esperaria um nível de atividade contínuo. Quando a gente olha também quais os setores devem permanecer em destaque ou se deve haver alguma alteração, a gente continua com uma demanda por investimentos no setor de infraestrutura muito grande, e a gente continua também vendo bastante atividades no setor de óleo e gás. Como a gente mencionou, é difícil fazer a previsão nesse momento do ano, mas são setores que continuam trazendo bastante atenção. Com relação à origem do capital, a gente continua vendo uma participação bastante forte dos estrangeiros, e a divisão entre os estrangeiros é difícil a gente fazer essa previsão, vai depender realmente de quais oportunidades e o tamanho das oportunidades forem concretizadas em 2018.
Ok, muito obrigado.
Fernanda, desculpa, deixa eu só retomar, consegui a resposta aqui com relação à operação da Liquigás, ela não faz parte do ranking.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Dimas Menha para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela presença, pelas perguntas e reforçar novamente a nossa visão de uma tendência positiva e provavelmente a continuidade dessa tendência. Com relação ao volume das transações, a gente fez então tentamos deixar também vocês um pouco a par de que transações bastante grandes, elas alteram significativamente o ranking. Em 2017, a gente teve uma predominância das transações abaixo dos 500 milhões. Portanto, apesar de um número bastante elevado de transações, o volume ficou aquém de 2016. Com isso, eu agradeço e encerro, então, a coletiva. Muito obrigado.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.